Eu acho, Bárbara, que a masculinidade tóxica me influenciou desde a infância e desde quando eu me entendi homem e quando eu entendi o que, que o homem representava na sociedade. Eu quero saber, e eu quero que a gente entenda junto, é quando a masculinidade tóxica começa a influenciar a mulher.
É, eu acho assim, que começa a influenciar a mulher também é desde o momento que ela nasce, né? Porque nós, infelizmente, nos relacionamos com homens... infelizmente... Ai, que coisa que eu solto!
Eu estou aqui, sabe? Eu estou aqui!
Ai, gente...
Começamos o podcast, é isso, pra variar.
E o tema é...
Masculinidade tóxica.
Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga.
Meu nome é Plínio, também sou psicólogo. Seu Instagram, Bárbara, não esquece de falar.
Desculpa, befreire.psique com C no final, não é Q, C.
O meu é @psique com C, Plínio Mendes. Sigam a gente, sigam o Trend Doido no Twitter, já temos um Twitter, né, Bárbara?
Temos.
@TrendDoidoCast. A gente sempre tá atualizando as informações lá, falando sobre temas, trocando uma ideia.
Então que vocês podem falar o que vocês querem ouvir.
Exatamente.
Também. Se a gente tiver falado alguma besteira, vocês corrigem.
Depois desse momento, Bárbara, depois de você dizer que o problema de relacionar é estar com um homem, me conta um pouquinho o que você sentiu, assim, como mulher, o que te afetou.
É, assim, na verdade, o que eu ia dizer é que, assim, hoje eu tenho consciência que me afetou desde o momento que eu convivi com homens, né? Seja com meu pai, colegas de classe, até o momento que eu comecei a me relacionar com homens de fato. Mas que eu percebi que me afetou, que me afeta ainda e que me afetou no passado, é hoje, porque eu tenho consciência disso. E eu acho que, assim... A maioria das pessoas não sabem nem o que, que é masculinidade tóxica. Elas nem sabem que existe. Aliás, elas acham que o machismo é só contra a mulher, né? Mas, na verdade, os homens também sofrem com isso. E é isso que eles não sabem.
Exatamente. Eu acho que, assim, na minha infância, eu acho que, na maioria das pessoas, esses termos não eram muito comuns, né? Não eram muito discutidos. Mas eu sempre tive uma sombra, e eu acho que todos os meninos têm essa sombra de cobrança, do tipo assim, qual é a postura de homem? Isso é coisa de homem, isso não é coisa de homem. E aí isso tá muito enraizado no machismo, né? Uhum. Infelizmente. Mas querendo ou não, começa a ser tóxico quando? Se você faz qualquer coisinha que foge da figura masculina, você vai pra figura feminina. E aí, aquela coisa que eu detesto, tipo a mulher da relação.
Uhum.
Se você quer conversar, se você quer dialogar, se você quer trocar uma ideia, expor seu sentimento, você é a mulher da relação. Eu amo conversar e eu amo falar sobre meus sentimentos. Então, uhum, acho que eu sempre vou ser essa mulher da relação pra visão masculina tóxica.
Uhum.
Isso é um problema enorme.
É. Assim como, assim, todos os homens, eles têm dificuldade de colocar o sentimento deles pra fora. Homem que chora não é homem de verdade.
Não é? É isso,
né?
Esperado.
Você precisa de ser forte, homem de verdade não chora,
uhum,
e tal. Então, assim, quando... E sinceramente, gente, não tem como não querer chorar.
Uhum.
Você pode chorar debaixo da sua coberta,
uhum,
e tal, pra ninguém ver e nem ter ideia que você tá chorando. Mas você chora. E o problema é que quando você tem esse tabu, né, de que homens não choram,
uhum,
nesse momento que você tá chorando, você tá se julgando. Nossa, eu sou um bosta mesmo, eu não acredito que eu estou chorando.
Uhum.
Né?
Desde quando o sentimento vai estar estabelecido por gênero, gente? Pelo amor de
Socorro.
Deus. Vamos parar de esperar que as pessoas se comportem num padrão específico e que quando alguém foge desse padrão, tá errado. E eu acho que, e aí, assim, isso vem muito na infância. Eu vou falar um pouco da infância do homem e você fala um pouco da sua, pra eu entender.
Tá.
Porque, querendo ou não, olha, se você não brinca de futebol, você já tá sendo um pouco julgado, de certa forma, porque homem tem que brincar de futebol.
Uhum.
Se você não brinca, por exemplo, sei lá, de brincadeiras mais agressivas, brincadeiras que mostram sua agressividade, sua virilidade, é um problema, porque, opa, tá esquisito, hein? Não mostrou que é homem. E o seu pai aprendeu do avô. Do seu avô, que aprendeu do pai dele, que aprendeu do pai do pai. É uma coisa enraizada. Só que isso tem que ser desconstruído porque, gente, o papel que o homem exerce não é estabelecido por um padrão que outras pessoas colocaram. E isso tá cada vez pior, porque tem dois tipos, né, Bárbara? Eu acho que você vai explicar isso melhor, porque eu sei que determinou. Essa coisa de tem duas formas de ser tóxico. Tem a forma quando a pessoa é tóxica e a forma quando ela tá sendo tóxica pro outro, né?
Uhum.
Me explica um pouquinho isso.
É, na verdade, o que eu pensei que eu queria falar sobre a masculinidade tóxica é porque, por muitos anos da minha vida, eu esperava de forma tóxica uma conduta do homem.
Sim.
Entendeu? Então, eu era essa pessoa que se o homem não agisse de tal forma, eu também não considerava ele homem de verdade. Entendeu? Então, por muitas vezes eu senti isso, sabe?
Uhum.
É, e também tem a questão de que o homem, ele pega, né, essa masculinidade tóxica, ele forma lá os padrões de comportamento dele, o que, que ele acha que é certo e o que, que ele acha que é errado, só que ele acaba sendo tóxico pra mim também. Então, por exemplo, essa questão aí dos sentimentos, né, de que o homem não pode demonstrar sentimentos. Isso pra mim foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de lidar com todos os relacionamentos que eu tive até hoje.
Uhum.
Quer dizer, menos com o último.
Que bom.
Porque eu ensinei pra ele o que, que é masculinidade tóxica.
Que bom. Olha aí, psicoeducação.
Ele era um homem incrível e tal. Enfim. Mas aí, eu sempre sofria com isso porque eu sempre precisava, né, de externalizar o que eu sentia, de poder entender também qual que era a expectativa da outra pessoa, o que, que ela também sentia, por que que alguma coisa ele não tava dando certo, porque, né, desencontros acontecem.
Sim.
Mas a gente precisava de diálogo pra acertar as coisas.
Sim.
E até então, todos os homens que eu tinha me relacionado não mantinham esse diálogo comigo. Eles não queriam conversar. Eles, na verdade, eles não tinham nem contato com o próprio sentimento deles.
Uhum.
Então, eu não acho, não era nem que eles tinham má vontade. Eu acho que existia, sim, a má vontade. Uhum. Porque já tem um estereótipo, né? De, ai, conversa de relacionamento. Lá vem, a mulher querer conversar de relacionamento.
É coisa de mulher.
Homem não faz isso e tal, e não sei o quê. Então, já tem esse estereótipo. Mas, antes disso, eu acho que eles próprios não conseguiu entrar em contato com o próprio sentimento.
Mas isso que eu tô te falando, assim, a gente é ensinado a não fazer isso.
Uhum.
O avô ensinou pro pai que te ensinou e falou, olha, você não vai demonstrar isso, tá? Se apanhar na escolinha, bate, tá bom? É, se sair e ficar chateado, não chora não, conversa aqui dentro de casa. É sempre assim, não mostre pro outro o que você sente, não mostre pro outro fraqueza, porque fraqueza é coisa de mulher.
É.
E isso, eu acho que é muito enraizado, porque é uma sombra que fica o tempo todo e a gente reforça o machismo nisso, sem perceber.
Uhum.
Do tipo assim, ok, então ser fraco tá relacionado com a figura feminina, mulheres são fracas.
Uhum.
Olha que loucura.
Sim, exatamente isso. Se as mulheres são fracas, então os homens têm que ser o quê? Fortes. Né?
E
na verdade, uma coisa não tá ligada na outra. Mulheres não são fracas e homens também não têm que ser sempre fortes.
Uhum.
Né? Então, assim, isso foi uma coisa que me prejudicou, porque eu vivi, assim, relações muito difíceis pelos meus parceiros não conseguirem verbalizar pra mim o que, é que eles estavam sentindo. E eles não conseguiam porque eles não tinham contato com o sentimento deles e porque também eles já tinham ali um preconceito só de tentar entrar em contato.
Uhum.
Entendeu? E eu acho que vai além disso, eu acho que vai do âmbito até sexual,
sim,
sabe? Tipo assim, porque existe também um tabu. Homem, pra satisfazer a mulher, tem que ter o quê? Um pênis grande.
Exato.
Né?
Polêmicas.
Outra coisa, existe um tabu de que o homem, ele, na hora que ele inicia ali o contato sexual com a mulher, ele já tem que estar ereto, entendeu? Ele já tem que estar ali pronto, e se ele não tá, uai, então ele não sente prazer em mulher, então ele é bicha.
Exato.
Né?
Existem muitas coisas que são esperadas. Olha que loucura, isso vira um ciclo, ó. São coisas que são esperadas do homem. Existe uma ansiedade enorme envolta nisso. Essa ansiedade prejudica tudo e influencia tudo, influencia como ele vai se comportar. E aí vira um ciclo, né?
E é um saco, porque aí o sexo é uma bosta, que eu falo de...
Pode acontecer.
Porque aí o que, que acontece? Por exemplo, o homem, assim, a minha. Aí você me fala, você me corri se eu estiver errado,
tá
porque
bom.
Eu não tenho um pinto.
Tô aqui pra
assim,
isso.
Assim, tem um pra chamar de meu, mas não tem. Tô brincando. Tô brincando, gente. Como que eu enxergo a situação? Que o homem, ele já tem normalmente, em alguns casos, já pode ter uma insegurança já só com o próprio tamanho do pênis.
Uhum.
Não exatamente com o desempenho sexual.
Vou dando check, tá?
Check. Check? Ok. Já por ele ter essa insegurança, ele já fica meio assim, no primeiro contato da mulher com o pênis dele, ele já fica, ai meu Deus, será que ela percebeu que tá pequeno?
Será que ela gostou?
Não sei, não sei. Já entra pra uma ansiedade ali. Check.
Check.
E aí, dentro dessa ansiedade, ele, né, primeiro também ele pode não cumprir com a ereção.
Uhum.
Não é nem cumprir, porque ele não tinha que cumprir, né? O pênis, ele fica ereto por estímulo. É igual a vagina fica molhadinha por causa de estímulo,
sim,
né? Então, se, por exemplo, se um homem pegar na vagina de uma mulher e ela não tiver molhada, ele não vai ver isso como um problema. Ele não vai falar assim, nossa, sua frígida.
É,
não sei o que
você não gosta de homem.
É, ele vai simplesmente continuar a estimular aquilo ali até dar
sim.
bom.
Sim.
Entendeu? Agora, pro homem não, coitado. Se ele não tiver ereto, pronto, acabou. É brocha.
Você sabe por quê? Ele vai chegar domingo no bar com os amigos, isso vai ser um problema. Porque sempre vai ser esse tipo de discussão. Do tipo assim, nossa, mas... Ah, mas é mulherzinha. Ah, isso não dá conta, não. É um problema. E aí, os amigos estimulam uma coisa, reforçam uma coisa, e quando ele tá sozinho ou quando ele tá com outras pessoas, ele vai reproduzir isso.
E, na verdade, nas rodas de conversas de mulheres, elas também viam isso, veem isso, né, como um problema.
Uhum.
As próprias mulheres, elas falam o tempo inteiro sobre pênis grande e tal, e não sei o que. Saiu aí, viralizou o Pingo de Pinto, você assistiu?
Não.
Ei, você tem que assistir.
Me manda
o link. Ele não tem um Pingo de Pinto.
Me manda o link pra eu ver.
Eu vou mandar, gente. É,
mas eu acho que você chegou num ponto muito importante, Bárbara. Mulheres indiretamente reforçando o machismo por causa de comportamentos que estão relacionados à masculinidade tóxica.
Uhum.
O tempo inteiro reproduzindo mensagens que homens escrotos reproduzem, e aí depois se dizem feministas e se dizem que é, assim, que o machismo é um problema.
Ou eu ouvi isso, eu não tava preparada pra falar, mas eu vou falar porque eu lembrei agora. Que eu ouvi que, tipo assim, que várias pessoas pregam aí sobre... Ah, sobre feminismo e tal,
uhum.
sobre essa desconstrução em relação às mulheres. Mas na hora de você escolher o seu parceiro, você tá apegada a várias questões machistas que a
Muito.
Gente não tá levando pra nossa consciência, entendeu? Para um estereótipo de másculo,
Sim.
para o estereótipo, né, do sexo.
Do viril,
do
né?
Do viril
uhum.
e tal, não sei o que, entendeu? Então assim, a gente alimenta. E aí, só pra finalizar, o que que acontece quando aquele cara ali que não é tão seguro com o tamanho do pênis dele,
uhum.
que... Não tá ereto, né? O que é normal.
Sim.
Né?
Sim.
É, que acontece? Ele já fica ansioso, ele já entra em desespero e muitas vezes ele não vai... Naquele dia ali, talvez ele nem entre em ereção por causa
Sim.
de toda essa ansiedade.
Ansiedade.
E aí, pra ele, acabou. E foi essa... Aí essa relação vai gerar ansiedade de outras
pra
relações
próxima.
Futuras. E por aí vai.
Sim. E isso é muito importante
Daí
falar.
É só ladeira abaixo.
E é importante você pensar e a gente discutir que... É, a gente tem que desconstruir a imagem que as mulheres esperam dos homens o tempo todo. Porque como que você espera que o homem não reproduza a masculinidade tóxica, não reproduza essa imagem do másculo escroto que é estereotipada, se você tá fazendo isso?
Uhum.
Porque querendo ou não, é, já é difícil pros caras, se a gente tá falando de um padrão heteronormativo e de um padrão focado no homem, infelizmente, patriarcal, aquela coisa toda, enraizado. Ele já é cobrado demais. Ele é cobrado pelo pai, pelo avô, vou repetir, pelo primo, pelo tio, e aí pela namorada. Porque aí ele não vai conseguir uma namorada. Ele não vai conseguir uma,
uhum.
uma sei lá, uma ficante, ou o que for que ele quiser determinar. Porque, né, as meninas disseram que, nossa, então, ele não é o que a gente esperava. E aí, a gente precisa muito, muito rever isso. Com o quê? Pensando que a pressão social, ela tá extremamente relacionada com como os homens vão reagir. Então a gente... Ah, ok, vocês estão falando isso, mas masculinidade tóxica é um problema. Como lidar, né, pra diluir isso? Não pressionem.
Uhum.
Não reproduzam comportamentos em que vocês percebem que não são saudáveis.
Uhum.
O que você acha disso?
Acho ótimo. E outra coisa que eu estou associando a isso
ah.
é fazer uma psicoeducação com os homens e falar pra eles assim... Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu não espero isso de vocês.
Uhum.
Entendeu? Eu não acho que você precisa de cumprir com esse protocolo másculo aqui, não. Pelo contrário, eu vou super te admirar se você conseguir reconhecer que isso não é necessário pra você também. Porque aí você vai caber perfeitamente em mim.
Sim.
Nos meus propósitos e tal. Então eu tento deixar, quando eu me relaciono com algum homem, eu tento deixar isso o mais claro possível, entendeu? De que eu consegui desconstruir isso em mim, que isso não... tá sendo importante, que eu não tô avaliando isso nele, entendeu? E que ele pode se libertar dessas amarras aí, entendeu?
Sim, sim.
Você é um homem livre, vai!
E eu acho que nesse ponto vem muito a questão do pais como criar filhos.
Uhum.
Porque a gente tá falando, tipo assim, nós somos adultos, eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo também são adultas, e a gente vai pensar em maneiras de tentar diluir essa toxicidade, se é que eu posso usar esse termo.
Uhum.
Mas existem formas de não... estimular crianças a reproduzirem isso. E aí eu lembrei daquela propaganda que eu tava comentando mais cedo aqui, que foi uma propaganda, não sei se foi da Johnson & Johnson, se foi da Pampers, eu não sei, foi uma marca infantil, em que tinha um monte de criança brincando de boneca. Um monte de criança. Meninos e meninas, e uma zona, uma bagunça, e as crianças adorando, assim, cuidando das bonecas, colocando lá no berço e tirando e tal. E aí veio aquela coisa, boneca é brincadeira de menino mesmo, será que devia mesmo colocar ali? E no final da propaganda, eles diziam o seguinte, estamos ensinando crianças a serem pais, assim.
Uhum.
Porque, querendo ou não, geral, gente, né? Em geral, é esperado que o quê? Que meninas brinquem de bonecas, porque meninas vão criar os filhos, porque meninas vão ficar em casa cuidando dos bebês, porque os pais não vão. É isso, a gente tá ensinando homens, quer dizer, não ensinando homens a como cuidar de crianças.
Eu tô cansada de ver, tipo assim, por exemplo, numa família em que tem um irmão e uma irmã, uhum, o irmão, ele se safa das tarefas domésticas, uhum, entendeu? Isso não é uma obrigação dele,
sim,
sabe? É, enquanto que a menina ali é obrigada a cumprir,
fazer tudo.
A fazer tudo.
Exatamente.
E o homem, ele já aprende desde esse momento que ele realmente não precisa de ajudar, né? Já vamos, uhum, com esse termo polêmico, uhum, né? Que
ajuda.
Ajudar.
Sim.
Ele já acha que ele realmente não tem que contribuir com nenhuma tarefa doméstica,
uhum,
desde a infância dele. Porque ele cresce vendo isso. Na verdade, ele não tem nem noção, uhum, de por onde começar.
Exatamente.
Né? Então,
não
eu
foi
acho
ensinado,
que tem,
né,
muito a ver. Eu acho que outra coisa... Eu acho que se eu tivesse filhos agora, eu tentaria, sabe, tirar o mínimo, o máximo de influências de gêneros possíveis. Outro, uhum, dia foi super legal. A gente tava... Eu tenho duas irmãs. Oh, vocês já sabem que uma delas é uma puta profissional. É, a minha irmã me zoou eternamente por isso, falando que eu chamei ela de puta profissional.
Repete, vai virar um termo.
Puta profissional. Mas eu tenho duas irmãs e uma é mais novinha. E aí a gente tava juntas e a minha irmã mais velha perguntou pra ela assim: aqui, me conta, você já tem namorado ou namorada? E eu achei isso incrível,
ela
entendeu?
Te perguntou assim?
Porque ninguém nunca me perguntou isso na vida, entendeu?
Quanto mais uma criança.
Exatamente.
Né? Sim.
Não, você entendeu?
Não sei.
A minha irmã mais velha perguntou pra minha irmã mais nova.
Ah, tá.
Entendeu? Dando pra ela a liberdade.
Entendi. Eu entendi. Eu tava em outro mundo. Eu entendi que a sua irmã criança tinha perguntado pra você.
Não, a minha irmã mais velha perguntou pra minha irmã mais nova.
Sim.
Eu era uma telespectadora,
entendi,
nesse momento. Mas eu achei isso o máximo.
Muito bom.
Porque as pessoas, elas não perguntam isso.
Não.
Elas te perguntam o quê? Você, Plínio, você tem namorada?
Uhum.
Porque significa o quê? O que a gente tá esperando que você tenha é uma namorada.
Padrão heteronormativo.
Se você for ter um namorado,
não vai estar
tá errado. É. Você vai ter que passar por um protocolo aí de muita vergonha antes de
responder,
admitir isso aqui pra nossa família.
A gente não vai estar aceitando, né?
É tipo exatamente isso. Então eu acho que dentro de tudo isso, sabe?
Uhum.
Eu acho que presente pra criança tem que ser sem gênero mesmo,
uhum,
entendeu? Tem que ser sem cor. Sabe? No sentido assim, não tem cor de menino, não tem cor de menina, não,
sim,
tem coisa de menino, não tem coisa de menina. Não tem que colocar, que sexualizar as crianças, de perguntar, e as namoradinhas?
Gente,
entendeu?
Por que Deus? Por que? Vamos abrir um parêntese aqui. Por que Deus? Por que vocês fazem isso ainda?
Não
isso
sei.
É constrangedor, isso é desconfortável. Numa festa de família, isso vai ficar, assim, além de desconfortável, criando climão. Vamos parar, né, gente?
Sim.
Que micão.
Deixa as crianças serem crianças.
Pelo amor de Deus.
Ah.
E aí, além disso, Bárbara, a gente chegou num ponto importante que você falou da sua irmã, que eu tenho pra sua irmã. Masculinidade e orientação sexual. A gente tem que separar um pouco isso, né? Porque a gente tem que pensar que, olha, a gente tá falando que, olha, isso não é coisa de menina, isso não é coisa de menino. Não existe isso, né? A gente não tem que construir isso.
Não.
Então, por que vincular o tempo todo a coisa de menina ser um problema, ser uma coisa de feminilidade e a orientação, né? Tipo, ah, se você não jogou bola na sua infância, no seu ensino médio, tem uma questão aí. Gente, da onde vem isso? Assim, é uma pergunta bem genuína. Da onde vem isso?
Uhum.
Por que
por
que
favor,
nos responda.
Quem, quem tiver a resposta pra isso, please.
Vou lá nos nossos Instagrams e manda uma resposta. Porque a gente precisa saber por que que esse estereótipo é determinado,
uhum,
por comportamento, por esporte, por cor. Quem falou isso? E por que isso tá sendo, tipo, reproduzido?
Na verdade, eu acho que isso começou desde o momento que existia uma diferença entre homem e mulher.
Uhum.
Né? Desde o momento que a gente... Que a sociedade se desenvolveu como patriarcal.
Uhum.
Né? Então, querendo ou não, já teve uma diferença ali entre homem e mulher.
Sim.
Mulher tá ali embaixo, mulher não pode trabalhar, mulher não tem força, mulher não tem isso, mulher não tem aquilo. E homens é que tem a grande posse desse poder.
É.
Entendeu?
O problema é que tudo que tá vinculado ao feminino é pejorativo, você já percebeu?
Mas é por causa disso. Agora, tem um filme muito legal que chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. Você já viu?
Não. Plínio. Eu sou péssimo, né? Você reparou?
Candly.
Eu não assisto
você
os vídeos, nem os filmes.
Oh, mas é tipo assim, eles vivem um mundo inverso.
Uh-huh.
Em que as mulheres que estão com o poder, e não que isso seja o certo. Lembrando que o feminismo não quer isso. Ninguém
Sim.
quer que as mulheres estejam com o poder e que os homens estejam inferiores superiores a ela.
Mas o filme faz uma sátira.
A gente quer igualdade, mas o filme faz essa sátira.
Entendi.
De como seria. E é engraçado, porque aí o cara, ele começa a lutar. Eu acho que chama masculismo. Eu não vou lembrar o termo, entendeu?
Entendi.
Que eles lutam como se fosse o feminismo hoje em dia. E ele fala, olha, o certo seria o homem ser... E o trabalhador, porque vocês têm crianças e tal, vocês engravidam, todo esse discurso, né? E sabe o que, que a mulher fala? Ela fala, meu querido, se eu engravido é porque eu sou o sexo mais forte e tal, e não sei o que, vocês não têm capacidade pra engravidar, vocês não percebem isso?
Então... É muito importante que isso seja desconstruído desse momento. E dizer o seguinte, olha, criancinhas, por isso que a pergunta que eu queria fazer, eu até pensei nisso, é como ensinar os filhos, né? Como criar seus filhos de forma onde essa masculinidade não permaneça, essa masculinidade tóxica, né? Esse problema. É sempre desconstruir essas coisas pequenas, porque infelizmente, Bárbara...
Desconstrução de gênero mesmo,
exato,
né?
Isso tá na gente, infelizmente, porque a gente tá nessa sociedade que enraizou isso.
Sim.
Então, assim, ok, eu ainda acho que não vai ser simples e fácil eu ir lá na loja de brinquedos, comprar uma boneca e levar lá pro meu filho. Se ele for um filho único, for o único filho homem que eu tiver. Mas eu vou ter que entender um contexto e formar um contexto pra que isso não seja um problema. Pra que se tiver uma boneca perto, ou se tiver uma boneca que ele tá interessado em brincar, ou qualquer coisa que tá interessado em brincar, independente da cor do brinquedo, não pode ser um problema. Porque aí ele vai se tornar um adolescente muito pejorativo, fazendo bullying, e um adulto, provavelmente escroto, reproduzindo comportamentos escrotos, né?
Que trazem muitos problemas pra nós mulheres.
Se vocês pudessem ver a barba nesse momento, ela tá revirando os olhos. Porque
ai, gente,
é um desconforto.
Às vezes eu acho que a minha paciência com homens...
Acabou,
tá,
né?
Tá próximo do esgotamento. Porque é muito difícil. Cara, outro dia eu tava conversando com um cara, e ele parecia ser super legal, a princípio,
sim,
sabe? Mas aí ele começou a conversar comigo sobre... homem sendo homem, gente. Ele começou a me chamar do nada pra ir pra casa dele assistir o Netflix. E eu falei, não, eu tenho que trabalhar e tal, eu tenho outras coisas pra fazer. Aí ele já começa, não, mas depois você resolve isso. Tipo assim, meu trabalho não é nada, né?
É, vamos
depois você resolve isso.
Minimizar.
Eu falei assim, meu querido, quem que vai pagar meu Netflix no final das contas? Aí ele falou assim, não, a gente resolve isso depois, só vem, vocês problematizam muitas das coisas e tal. Eu falei assim, olha, eu não tô problematizando.
Uhum.
Eu só não tô sendo simplista, porque realmente não é uma situação simplista.
Sim.
Se eu tiver um dia vontade de ir te encontrar e assistir Netflix com você, eu vou sem problemas nenhum. Eu não vou hoje por dois motivos. Um, que eu tô indo trabalhar, e dois, que eu não tenho intimidade com você o suficiente pra, sei lá, sentar num sofá ou deitar numa cama, seja lá como que você tá imaginando essa cena, e assistir um Netflix com uma pessoa que eu mal conheço. É só por isso. Agora, se um dia me surtir essa vontade, eu vou sem pensar. E eu tiver tempo e eu não estiver trabalhando, eu vou tranquilamente. Aí ele já começou, o que, que você faz da vida, hein? Aí eu falei assim, eu sou psicóloga. Aí ele, Aí eu falei, e você? Aí ele, como que ele me respondeu? Eu sou o diretor de vendas de uma multinacional. Aí eu falei, nossa, que legal. Você tá de parabéns. Aí eu comecei a falar assim, eu acho muito legal essa, uma área de precificação, não sei se tem muito a ver. Não, não tem nada a ver, pelo visto você não sabe nada da minha área.
Sério?
Então, eles têm a necessidade de se sentir melhor. Quer dizer, eu tava ali conversando
mais
uma coisa, eu demonstrei que eu tinha, né, um conhecimento ali sobre alguma coisa.
Assustou.
E ele já ficou assim, peraí, ela não pode ser melhor que eu.
Sim.
Entendeu?
Olha, percebemos que Bárbara é o terror da masculinidade tóxica dos homens escrotos e machistas. Saiam correndo.
Ah, eu vou agradecer.
É, por favor. Mas eu acho que, assim, esse episódio como um todo, ele é um desabafo e ele é pra gente falar que a gente tá cansado disso.
Cansado.
A gente tá cansado de ter que lidar com isso. Eu, como homem, tô cansado de ter que lidar com uma pressão o tempo todo imposta sobre mim. E a Bárbara, como mulher...
Tô cansada, tô muito cansada. Tô chegando a ser estressada.
Então eu acho, pessoas, que deviam refletir um pouquinho. A gente deveria refletir sobre esses padrões sociais, essas imagens que são impostas.
Eu acho que a gente tem que mais que se abraçar, chorar todo mundo junto, sabe? Conversar sobre tudo que tá permeando essa sociedade.
Exato.
Se preocupar com essa desmatação que tá acontecendo aí, entendeu? Com a política do Brasil. E se amar, entendeu? E entender os sentimentos uns dos outros e as fraquezas uns dos outros e não ter uma expectativa desumana.
Uhum.
Porque eu acho que existe isso. Existe uma expectativa desumana desumano em relação aos homens, da mesma forma que existe uma expectativa desumana em relação às mulheres, sim, seja em relação ao padrão do corpo delas, ou em como que elas têm que lidar com a maternidade, enfim, várias questões, né? Então a gente tem que simplesmente humanizar, nós somos humanos, não é homem e mulher, por mais que existam diferenças genéticas.
Sim.
Né?
Parceiro, chega de definir sentimento por gênero. Já deu, não estamos dispostos mais.
Deu por hoje.
É isso, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo, Bárbara.
Um beijo, Plínio.
E até logo.
Tchau, ouvintes maravilhosos.